תודה. עם ישראל פסום הגרנג'י גרנג'י קריזי, נוזנוס תח ותת, תח ותת, אין נונוסו קלנדרי של 1648-1649, תח ותת, כלומר, אז מאוד איזה סגרס הזה היסטוריה, דה יהדות אשכנזי, התא הולוקאוסטו, Provavelmente foi a maior desgraça da história depois de Khurban HaBayit, tá bom? Os Ashkenazim choraram por Tach V'Tat até como a maior desgraça da história depois de Khurban HaBayit. Tach V'Tat, 1648-1649, que aconteceu foi que Bogdan Khmelnytsky, Yimach Shemo V'Zichro, um herói, herói nacional da Ucrânia, até hoje você vai em praças, aonde você quiser na Ucrânia, você vai ver estátuas de Bogdan Khmelnytsky, Yimach Shemo V'Zichro. Ele, que aconteceu foi, ele entrou numa revolta muito, muito forte, o pessoal da roubou os campos dele e ele começou a fazer uma revolta muito, muito, muito forte. Ele fez a revolta dos camponeses e ele exterminou mais de 100 ou 200 keilot, tá bom? Inteiras na Ucrânia. Ele matou, calculam 300 mil Yehudim, tem gente que fala que mais, menos, mas estão falando em 1648-49, não tinha tanques, não tinha mísseis, não tinha bombas, era praticamente espada na mão. Foi a revolta dos camponeses, eles queriam chegar mais em cima e matar todos os pessoal mais importante do reinado polonês, tá bom? Porque a Ucrânia ainda não era Polônia, aí mais ou menos que se forma a Ucrânia. E obviamente que ele acabou matando no caminho todo mundo que era os cobradores. Infelizmente os Yehudim não podiam ter terras na Polônia, os Yehudim não tinham quase trabalhos para ter, então os Yehudim eles se ocupam a maioria da vida como cobradores de impostos, cobradores de aluguéis e cobradores do que você quiser. Em cima disso vem o reter, né? Se a gente não emprestar com juros, praticamente não tinha o que ele te pardes. E a Peshlomi Krake e o Maram Shapira, eles decidem fazer o reter iská. Para o quê? Para o Yehudi ter de onde ele te pardes, ter de onde comer, ter de onde, tá bom? Então isso aqui é mais ou menos o contexto. Então, sempre que tem uma desgraça desse tamanho na Yadut, Amisel lembra de quem? Do Melech HaMashiach, tá bom? Então, o solo está totalmente fértil para quem quer falar de Mashiach, agora é o momento, tá bom? Então, em 1648, é o ano Zot, e ao Pi acaba lá, descobriram que no ano Zot vai ser um grande ano, vai ser uma grande revelação, tá bom? Então, no ano Zot, 1648, começa essa desgraça, 1648-49, Amisel está totalmente destruído, Amisel mamash, tipo, na Ucrânia principalmente, quebra a quilota inteira, a estivota inteira e vai agora plantar uma nova geração de Ameratzim, pessoas que excelentes pessoas, Yehudim super especiais, mas não tem oportunidade de estudar em estivota, tá bom? E eles são aqueles Yehudim que não sabem ler quase, mas Teilim fazem o dia inteiro. E até lá, até vir o Baal Shem Tov, praticamente um Yehudi, que não é o Talmid Chacham Atzum, uma pessoa que não tem Torá e totalmente o Talmid Chacham Atzum, ele é considerado, infelizmente, Sugbeit, ele é um pouco menos importante. Ele não é o cara, não é o mais importante. E quando a Hassidut vai tentar renovar, vai ter tudo a ver com a história que a gente tem, 1700, 1700 e pouco, o começo do movimento hassídico, dentro de outros movimentos que vamos tentar falar a respeito deles. Então, continuando, a gente estava em cima de todos esses, toda essa história, né, de Tach V'Tat, de Am Israel, mamash apanhando sem fim. Em Izmir, nasce uma pessoa extremamente diferente, mas é uma pessoa que sabe demais. Esse Yehudi, ele nasce Tisha B'Av, Shechal Liyot B'Shabbat. Tisha B'Av é o dia que nasce Mashiach. Tá bom? Depois de Hatzot, a gente já está sentado, porque Mashiach já nasceu. Shechaliot Beshabbat, então Tisha B'Av, que a gente não jejua, é o Tisha B'Av que está todo mundo fazendo Kiddush, e todo mundo está comendo Amotzi, e todo mundo fazendo Seudat Shabbat, e como costume em Izmir, na Turquia, o nome de quem nasce em Shabbat, o nome é Shabetai. Shabbat, junto com Tisha B'Av, é tudo de bom, tá bom? Vamos chamar assim. Com 19 anos, ele já é o Smachle Rabanut. A gente está anos depois, a gente pode pegar coisas que são mamash linkadas. Depois da expulsão dos Yehudim da Espanha e Portugal, nasce o movimento da Kabbalah, nasce o Arizal praticamente. Praticamente o Arizal é para a geração pós a expulsão da Espanha e Portugal. E a Kabbalah entra muito em Nosim Meshichim. Muitos assuntos de Mashiach é praticamente da Kabbalah que se tira. Tem Rambam, tem os livros escrevem, não que não, mas ao Pia Kabbalah começa a ter um montão de inovações e o mundo está vendido pela Kabbalah. Esse Shabetai Tzvi, ele entra e começa a dedicar a Kabbalah de um jeito anormal. De um jeito anormal ele começa a se dedicar a Kabbalah. E ele vira um mumcher de Kabbalah, mas não Kabbalah Tari. Ele não usa Kabbalah Tarizal, ele usa uma Kabbalah Mekorit. De Kabbalah ele não tem professor. O Smach Lerabanut com 19 anos, com 20 anos ele já é uma pessoa extremamente, extremamente mekubal. Só que, Shabtai Tzvi ele tem um problema que hoje em dia seria diagnosticado na psicologia, psiquiatria, transmania, tá bom? Ele tem uma depressão profunda e ele é bipolar totalmente. Ele tem momentos que ele se apaga, ele está totalmente deprimido. Ele se fecha, não consegue falar com ninguém, está chorando o dia inteiro e nesse momento ele não para de falar de Teilim. E tem momentos que ele está em high, ele está totalmente em high e ninguém consegue parar carisma, ele consegue falar com qualquer um da Shurim horas e horas e horas e horas e horas e falar com milhões de pessoas e convencer tudo que você quiser, consegue Lechadesh Torah sem fim. Então esse bipolarismo dele, né, essa depressão e não depressão, começa a custar caro para ele. Shabtai Tzvi tem problemas psiquiátricos muito, muito sérios, ele não consegue manter um casamento nenhuma vez. Primeiro casamento dele, ele divorcia, os historiadores falam, tá bom, isso não está no Minchat Kenaot, que eu vou falar agora, o Yaibetz não trai, mesmo que muito do que a gente vai falar está no Tzitzat Novel Atzvi ou no Yabetz, no Torata Kenaot do Yabetz, tá bom? Dois grandes acronim, Rabbi Yaakov Sasportas e o Yabetz, Rabbi Yaakov Emdin. Tem coisas que eu estou pegando um pouquinho de que eu vi Gershon Shulem, que é um dos grandes historiadores a respeito. Gershon Shulem fala que Shabtai Tzvi não consegue manter um casamento porque ele não encostava na esposa. Não queria encostar na esposa, isso termina em divórcio, ele tem um segundo casamento, termina em divórcio. Então, depois de um tempo em Izmir, ele começa a fazer coisas totalmente estranhas, ele faz um casamento com Sefer Torah. Shabtai Tzvi começa a casar com Sefer Torah, e ele começa a fazer coisas estranhas, e ao Pia Kabbalah ele consegue permitir um montão de coisas. E se todos nós, hoje de manhã, fizermos a brachá, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Matir Asurim, Hashem, obrigado que você resgata, você desprende, né, os prisioneiros, era um momento que você estava na cama e consegue se antes de Zokef Kefufim, Baruch Hashem, que eu não sou paraplégico, eu consigo me mover e tem uma brachá para isso, Matir Asurim, enquanto você está dormindo, você não tem controle, você não se mexe, ou Shabtai Tzvi inventa uma nova brachá e cada vez que o Pia Kabbalah consegue chegar no novo permissão de um Isur, ele faz Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Matir Isurim, aquele que permite as coisas proibidas. Shabtai Tzvi permite o Gid Anashe, quando chegar a Mashiach vai ser uma coisa permitida. Ele começa a comer Helev Barabim, o sebo do animal que é Hayav Karet. Ele começa a fazer coisas, muitas coisas estranhas. Então, ele começa a fazer muitas coisas estranhas. Shabtai Tzvi é expulso de Izmir. Ele vai para Kushta, Constantinopla, tá bom? E de lá também, todo lugar que ele chega, ele é aceito na hora, porque ele é um cara genial. Ele é um Talmid Chacham Atzum, ele sabe muita coisa. Mas quando começa a ver que o cara é estranho, ele é expulso de novo, e ele vai sendo expulso de cidade em cidade até que ele chega em Yerushalayim. Yerushalayim se impressionam tanto com esse homem Shabtai Tzvi, que decidem que vão mandar ele como Shadar, como Gabai Tzedakah para Keilat Yerushalayim, para onde? Para Mitzrayim, para o Egito. Tá bom. Nesse mesmo tempo, chega uma menina Sara, essa menina, infelizmente, ela foi em Tachvetat, nos 1648-49, ela foi violada várias vezes, ela foi abusada, essa menina, e ela começa a ter distúrbios mentais muito, muito, muito forte, e depois de tudo que fizeram e abusaram dela, ela fala que ela vai casar com Melech HaMashiach. No Navi está escrito que Mashiach vai casar com Eshet Zenunim, uma mulher que passou por coisas, tá bom, erradas. Então, Shabtai Tzvi, quando escuta com uma mulher que ela acabou sim fazendo um pouco de znut, até intencional, ela fala que vai casar com Melech HaMashiach, Shabtai Tzvi casa com essa mulher. Mas ele ainda não está convencido que ele é Melech HaMashiach, não está convencido. E aqui começa o grande problema, que Shabtai Tzvi, ele tinha um excelente propagandista. Se não existisse Natan Ha'azati, a tzara de Shabtai Tzvi é por causa de Gaza. É mais um dos grandes problemas que a gente teve em Gaza, talvez um dos maiores problemas da nossa história, é a história de Shabtai Tzvi. Se não era por Gaza, se não era por Natan Ha'azati, não ia ter nenhum problema. Natan Ha'azati é um outro grande Mekubal, tá bom? E vocês podem perceber que tudo a gente está tocando com Kabbalah, isso vai gerar até hoje que a gente tem essa, como se chama? A gente tem, como chama?
Receio
este, este, extremo com a Kabbalah, é por causa de Shabtai Tzvi, tá bom? É por causa de Shabtai Tzvi. Natan Azati é uma pessoa extremamente cabalística e ele é um curador. Natan Azati é um curador, mas até aí está tudo em ordem. E o pessoal vai para Asa, vai para Gaza, para pegar... O que, que eu fazer? Shabtai Tzvi começa a sofrer demais, toda Keilah, praticamente que ele pisa, ele é expulso, Beboshet Panim, ele é humilhado, ele é acabado pelas coisas estranhas que ele faz, e ele entende que esse momento de depressão dele, ele precisa curar. Ele está mexendo com muitos issurim, com proibições, tipo Gida Nasher, que a gente falou, o Helev, que a gente falou, ele mexe muito com mulheres, Shabtai Tzvi, tá bom? Isso conforme Gershon Shulam, isso não está em Torah Kenaot também, tá bom? Tudo que tem a ver com o problema mini dele, o problema que ele tem com... Tá bom? Com sexualismo, não tirei de Torah Kenaot, mas Gershon Shulam, ele sim bate muito forte nisso. Mas vamos mais para os Mekorot Chazal, que seria Torah Kenaot, tá bom? E Tzitzat Novela Tzvi, que provavelmente não, essa é a verdade, porque os acrônimos escreveram sobre isso. Ele chega no Egito, e antes de chegar no Egito, ele para em Gaza. Em Gaza, ele escuta que tem um grande curador, e ele decide ir para quem? Para Natan Azati. Ele quer ser recebido por Natan Azati para curar ele. Ele entra em Natan Azati, e Natan Azati fala: querido, eu estou há anos te esperando. Eu vi num sonho e recebi uma nevoá que Melech HaMashiach vai me encontrar e eu vi a tua imagem. E ele começa a convencer Shabtai Tzvi: você é o Mashiach, querido. Você é o Melech HaMashiach, você pode ficar tranquilo. Mas calma aí, nas depressões, não é depressão, é momento de conexão com Hashem. E quando você está em conexão com Hashem, o pessoal diz que não dava para olhar para a cara dele, sim, de tão deprimido e tão chateado que ele estava, e ele se fechava. Não, você está falando com Hashem, você está no máximo de Nevoá, e nos teus momentos de Rai, é os momentos que você está mefarsem toda a Torá da Mashiach. Falou, mas e o Isurim? Começa a falar, Pikabalá, Melech HaMashiach, vai lhe atirar um montão de Isurim. Shabtai Tzvi começa a acreditar nisso, ele começa a acreditar, Natan Azati convence ele que é tudo verdade o que ele está falando, e o que acontece em cima disso é que Natan Azati começa a mandar cartas para todas as Kehilot. E Rabotai, depois de Tachvetat, 1648, 1649, o massacre que Am Israel passou, está todo mundo sedento por Melech HaMashiach. Está todo mundo sedento por Melech HaMashiach. E praticamente quase não tem Rabanim que sai em contra. Quase não tem. E infelizmente tem grandes rabanim que vão atrás de Shabtai Tzvi. Tem grandes rabanim, o Zecher Yehosef, Yosef Eliyahu Stern, ele fala que o Shaarei Knesset HaGdolah era Shabetai. Shaarei Knesset HaGdolah era Shabetai, e ele chegou a não jejuar aquele Tisha B'Av. Já vamos chegar com a história daquele Tisha B'Av e daquele Shiva Aser Betamuz que não jejuaram. Rabotai, Shabtai Tzvi, ele começa agora a lefarsem a Meshichiyut dele, e o povo aceita. O povo aceita, o povo ama. Tem Rabanim que não gostam dessa história, mas tem medo de falar, porque sabem, quem fala contra Shabtai Tzvi é demitido da sua sinagoga. Eu escutei do Moshe Shapira, que o filho do Tosfot Yom Tov, ele estava usando em Solaniki, tá bom? Solanica, grande Yeshiva. Então falou muitos anos depois. Ah, não é tantos anos depois, mentira, não é tantos anos depois, porque o Tosfot Yom Tov é aluno do Maharal, o Maharal é da época do Remah. Não é tantos anos depois. O filho do Tosfot Yom Tov, ele está voltando da Grécia, né? Vamos chamar assim, na época Império Otomano, e ele para numa sinagoga no caminho, ele está voltando para Praga, onde o pai dele é rabino, e eles veem que estão fazendo um Mesheberach depois de criar Tatará para Melech HaMashiach, que é o Shabtai Tzvi. E o filho do Tosfot Yom Tov fala: vocês estão loucos? Esse cara é um impostor, é mentira, eu vi ele pessoalmente, ele está matando e surima, esse cara é totalmente louco, ele só faz coisas estranhas. O Rebbe Shapira me contou que pegaram na bimada daquele Beit HaKnesset, estava cheio de velas, né, para iluminar, cheio de óleo fervendo, com tantas velas acesas, pegaram, começaram a bater e quase mataram o filho do Tosfot Yom Tov em Shabbat, porque ele falou contra o Shabtai Tzvi. Isso era Am Israel nesses anos, eles não estavam prontos a escutar. Se vem Mashiach, por que você não quer? E a gente tem uma grande debilidade com isso. E a gente às vezes confunde que Mashiach tem a ver com uma pessoa e não tem a ver com um movimento e com uma crença, tá bom? O Rambam em nenhum momento na Torá, em nenhum momento em todos no que ele escreve, ele fala que anima min bemunah shleima beviata Mashiach. Mas quem é o Mashiach? Quem te falou que você precisa acreditar em qualquer um que te fala, tá bom? Então vamos começar um pouco aqui. A única pessoa que de verdade, saiu contra o Shabtai Tzvi, sem pensar duas vezes, foi Rabbi Yaakov Sasportas. Rabbi Yaakov Sasportas, ele nasceu em Hamburg, tá bom? O Chida, no Shema Gdolim, quando fala dele, ele fala uma única coisa que ele fala, tá bom? No Shema Gdolim, é um livro que o Chida passeou por toda a Europa, né? Por todo mundo judaico na época, escreveu sobre quase todo mundo que ele encontrou. Então, no Marechet Agdolim, ele tem dois livros, um é Marechet Agdolim sobre pessoas, e depois Marechet Asfarim sobre os livros que ele conheceu. Então, Amareca da Golima escreve assim: Morena da Biakov Sasporta, você quer saber quem é? Olha no meu outro livro. Ótimo, então abre o outro livro. No outro livro ele traz assim: O Haleiakov, shoot, Morena da Biakov Sasporta, sabe quem é da Biakov Sasporta? Meareia Maharav, ele veio das terras, vamos chamar Ashkenazi, tá bom? O Bale Areia Edom, Veayara, Vehamburg, Harkach, Beamsterdam, Bekirot Asfaradim. Isso é tudo que a gente sabe de da Biakov Sasporta pelo Hidá, tá bom? Ele era um rabino que nasceu em terras Asfaradim e terminou como rabino em Hamburg, de Hamburg não, em Amsterdam, nas Keilah dos Faradim. Amsterdam é uma Keilah maravilhosa, maravilhosa, dos Keilah dos portugueses. São Keilot que foram expulsos da Espanha, do Portugal, e em Amsterdam, tá bom? Eles conseguiram, Amsterdam não é Holanda na época, fica dentro da Holanda, mas é um país, Bifnei Atzmo, onde marranos, eles tinham chance de florescer e ter uma comunidade por eles, tá bom? E Rabbi Yaakov Sasporta, tem gente que fala que ele estava no famoso, não vou detalhar agora, na famosa visita para o Oliver Cromwell, que é a visita onde vão trazer os Yehudim de volta para a Inglaterra, tá bom? Não é que está claro se ele estava ou não estava, mas foi aquele lado dos portugueses que sim mandou, porque eles acreditavam que uma vez que a gente ir para a Inglaterra, a gente deu aqui o shiur das 10 Shvatim que a gente precisa repetir, tá bom? E se a gente chegar na Inglaterra, lá estão as 10 tribos perdidas e lá a Melech HaMashiach vai chegar, tá bom? Rav Menashe Ben Israel, ele, certeza que ele fez o Mifgash, ele se encontrou com Oliver Cromwell, e dizem, tem gente que diz que Rabbi Yaakov Sasporta também está nesse encontro, tá bom? Isso aqui não é... Não sei se está comprovado ou não, tá bom? Então, o que aconteceu foi, ele tirou um livro sobre tudo o que aconteceu, e esse livro ele chama Tzitzat Novel Tzvi, tá bom? E naquele livro ele só difama o Shabtai Tzvi do começo ao final. Ele só tem um motivo, uma coisa para falar nesse livro, falar mal do Shabtai Tzvi, que na época muita gente, muita gente está a favor do Shabtai Tzvi. Para a gente entender, Rabaron Lafafa, ele vira o Rav de Izimir, quando o Shabtai Tzvi já está na segunda volta, e tiram o Rav, desculpa, Rav Chaim Benebishti, ele vira o Rav, tiram o Rabaron Lafafa porque ele não acredita no Shabtai Tzvi. Você não acredita no Shabtai Tzvi, você não é apto para ser nosso rabino. Rav Chaim Benebishti, se vocês querem abrir o Shulchan Aruch, ou quer o Shulchan Aruch, vocês vão abrir, vocês vão ver o Knesset Hagdola, é ele, tá bom? Ele chegou a ser Shabtai, ele volta atrás, a gente vai ver no final do Shiur, Bezat Hashem, tá bom? Como ele volta atrás, e ele entende que ele errou. Então, no Tzitzat Novela Tzvi, começa o Rabbi Yaakov Sasporta e fala: Peti Yamin Lechol Lavar. Aquele que acredita em qualquer mekubal, em qualquer bobão que aparece, é um peti. Ele é um burro, é uma pessoa ignorante. Um peti, um ignorante, Yamin Lechol Lavar. Se você não tem provas, não adianta. Ele traz o Rambam Nigeret Teiman. O Rambam Nigeret Teiman, ele fala. O Rambam, na época dele, a gente vai ver. Na época do Rambam, teve um grande Mashiach Sheker, não está escrito quem. Na época do Rashba, a gente vai trazer o Rashba. E a gente já está agora, Rabbi Yaakov Sasporta, a gente está em Tach Vetat. Rambam é 1100 praticamente, o Rashba é 1300, a gente está em 1700, praticamente 1700, tá bom? Então, Rambam Nigeret Iman, ele fala, escuta uma coisa, para ser Mashiach tem simanim. Primeiro ponto, Pitom Yavo El Heichalo, ele precisa aparecer de repente, ele aparecer do nada, em Eretz Israel. Um Mashiach que fala que ele é Mashiach, alguém que acredita que ele é Mashiach, e não tem Eretz Israel, não tem chance nenhuma. Não tem chance nenhuma. Segundo, a Gemara começa a discutir quais são os nomes de Melech HaMashiach. Um dos nomes é Tzemach. Fala o Rambam, Tzemach é uma coisa que brota do nada. Se você tem qualquer conhecimento dessa pessoa antes, ele não tem como ser Mashiach. Mashiach vai ser Tzemach, de repente. Que é isso? Eu nunca escutei esse cara! Imagina só, aparece o dia amanhã, na Veiga Filho, um rabino gigantesco começa a deixar. E quem é ele? Oxi, mas de onde? Não sei, nunca escutei. Não estou falando que ele é Mashiach, tá bom? Isso é um Tzemach. Mas se eu chego e faço um anúncio, está vindo um grande rabino aqui falar, ele é Mashiach, já não pode ser, porque a gente já sabe quem é. O Rosh Shivá de não sei aonde, ele é Rebbe de não sei. Não tem como ser Mashiach. Fala lá em Geret Iman, se não é Tzemach, se é alguém que você sabe um pouco por trás, não tem como. E outra coisa que o Rama, que é necessário para ser Mashiach, precisa alguém que está indo contra todas as forças do mundo, está guerreando pelo povo judeu e está vencendo todas as batalhas. Até não acontecer isso, não tem como ser Mashiach. Esses são os três simanim do Rambam, Nigeret Teiman, para saber o Mashiach. Ele precisa se revelar em Eretz Israel. Se ele se revelou em qualquer outro lugar do mundo, não tem chance de ser Mashiach. Ele é Tzemach, ele não tem histórico, a gente não conhece ele nada antes. Não pode ser. A gente, infelizmente, noté, né, Leamin, sempre que tem uma nova estrela no povo judia, talvez ele é Mashiach, não já se revelou. cancelo, já não tem como. Ele precisa se revelar como o Mashiach, de repente, assim falou Rambam, no Igeret Iman. E por outro ponto, ele precisa vencer todas as forças, né? A Rússia, a Ucrânia, o Hamas, o Hezbollah, os Estados Unidos, todos os inimigos de que forem de arma Israel, ele precisa vencer. No século XIII, apareceu Ben Avram Miavila. Avila é Castilha, tá bom? E ele era um grande, muita gente acreditou que ele é Mashiach. E perguntaram por Ashba. O Ashba, no Shuta Ashba, tá bom? No Shuta Ashba, Helegalef, Siman, Taf, Kuf, Memchet, ele decide responder a respeito e ele nem entra... É, não é, mais ou menos. Mas o Ashba fala assim... Para ser Mashiach, precisa ser um Hassid, precisa ser um Tzadik. Não pode ser qualquer um. E a Israel não acredita em milagres. Milagres não fazem alguém virar Mashiach. Mas ele é milagroso. Shabtai Tzvi falava dele que ele todo dia abria os mares. Todo mar que ele passava, ele fazia um Kriyat Yamsuf, tá bom? Isso falavam. Hassidei Shabtai Tzvi começaram a contar um montão de Nissima a respeito dele. Então, o Rashba fala... Rashba não é na época de Shabtai Tzvi, ele está falando de Ben Avram e Avila. Avila é Castilha, tá bom? Fala o Rashba... A gente não acredita em milagres. Milagres não trazem Mashiach. Mas ele é milagreiro. Ele curou uma mulher que não tinha filha, 18 anos. Uma pessoa foi paraplégica, ele falou, anda! E ele andou. Ele não é Mashiach. Não é milagres que faz Mashiach. Fala o Rashba. Am Israel está escravizado 209 anos. Está em Mitzrayim. Eles têm promessa que Pakod Ifkod Etchem tem tudo para ser. Chega Deus pessoalmente para Moshe. Fala, Moshe, vai redimir tua nação. Vehen lo yaminu li. O normal do judeu é não acreditar nessas coisas. Hashem, como eu vou provar? Eles não vão me acreditar. Como Moshe está duvidando? Hashem falou para sair, vai em frente. Vehen lo yaminu li. O normal, o gen do Am Israel é não acreditar nessas coisas, falou Rashba em Tshuvat HaRashba. O Rav Yochad Melachim, ele fala... que Rabbi Akiva, ele acreditou no Mashiach Sheker, no Bar Kochva. Ele acreditou. Bar Kuziva, Bar Kochva. Rabbi Akiva acreditou. Então fala o Rambam que ele acreditou porque o Bar Kochva estava vencendo todas as forças inimigas, todos os exércitos inimigos. Porque senão ele nunca ia acreditar. Vinyamod Melech me beit Davi, rogei betorat, veosegue mitzvot que Davi Davi. Se vem uma pessoa da família de Davi, que estuda a Torá, veosegue mitzvot, befi Torá shebichtav, ou shebalpé, tanto Torá shebichtav e shebalpé, veachuf kol Yisrael lech bao lechazek bedaká, e ele consegue trazer todo mundo para acreditar na Torá, veilachem elchamot Hashem, ele vai lutar contra todos os nossos inimigos, arei ze bechizkat shom Mashiach. Aí sim pode ser rescate Shalom Mashiach. E Masav Yitzliach, se ele fez e conseguiu o Baná Mikdash Bimkomo, ele construiu o Beit HaMikdash, Vekabetz Nitchei Israel, e ele juntou todos os Yehudim espalhados pelo mundo, Zarei Zem Mashiach Bevadai. Veitaken et haolam kulol avod et Hashem biyachat, shenemar, kaz afoch e, vechulei vechulei. Fala Rabbi Yaakov Sasport, assim, Bar Kochva tinha todos esses sinais. Enquanto você não tem todos esses sinais, fica com o Rashba. Um Yehudi não acredita em Stam coisas, tá bom? O Rabbi Yaakov Sasportas, ele no Tzitzat Novela Tzvi, ele tem algumas tanot fortes, tá bom? Primeira coisa, ele reclama muito com o Rabbi Rafael Sufino, né? Que ele fala, Bnei Aliyah Me'atim, ninguém me acredita, ninguém está do meu lado. Não pode ser que venha um cara louco, comece a inventar coisas e eu estou sozinho nessa batalha. E ele começa a reclamar, ele fala, por quê? Por que ninguém está do meu lado? Por que assim? E aí ele fala assim, aonde está escrito na Torá que eu preciso acreditar em qualquer pessoa que se anuncia Mashiach? Aonde está escrito isso na Torá? Então, eu preciso acreditar que Mashiach vai vir, mas se fulano decidiu que ele é Mashiach, onde está escrito que eu preciso acreditar nele? Isso não está escrito em nenhum lugar. Milagres, a Torá fala que pode ser uma prova para ser Navi, não para ser Melech HaMashiach. E se você realmente falar que ele fez milagres, ele pode ser no máximo um Navi, não mais do que isso. Falou, ele tem um montão de seguidores. O que, que me interessa? O que, que me interessa que ele tenha um montão de seguidores? Qualquer Rebbe, qualquer pessoa que está cheio de Hassidim, Tzitzat Novela Tzvi, 1700, está escrevendo isso, tá bom? Ele pode inventar que ele é Mashiach. Olha quantos seguidores ele tem. Ele continua. Uma pessoa que acredita tão fácil em Mashiach é porque ele não acredita em Mashiach. Porque para você, Mashiach é uma coisa tão banal, tão besta, que qualquer situação no mundo, ah, vai chegar o Mashiach, ah, não sei o que é Mashiach. Eu, porque eu acredito em Mashiach, eu não aceito qualquer coisa. Até não está exatamente o que Hazal escreveram para a gente, isso não é Mashiach. Pessoas que para ele o conceito Mashiach é tão banal, tão fútil, qualquer sinalzinho, ah, já ele tem um dos 15 que você escreveu no Shaz, é Mashiach. Você não acredita em Mashiach. Por isso que para você, Mashiach qualquer coisa pode ser. Eu sou o verdadeiro pessoa que, como se chama, acredita em Mashiach. Continua Rabbi Yaakov Sasfortas. Escuta uma coisa, se a gente não parar esse homem, mesmo depois que ele morrer, vão continuar acreditando nele? E aí o que vai acontecer? Vai nascer um segundo cristianismo? Não pararam Yeshu na época certa? E o que aconteceu? Nasceu o cristianismo disso? Se a gente não parar a Shabtai Tzvi agora, ele vai morrer, ele vai terminar com nada e o pessoal não vai querer voltar atrás? É muito difícil voltar atrás de uma imuná que você teve a vida inteira. Fala, Rabbi Yaakov Sasfortas, a gente precisa ter Eliyahu HaNavi antes de Mashiach. Agmarai Masechet Eruvin, Daf Nun Gimel Amud Beit, fala que antes, se não tem Eliyahu HaNavi, que antes o Melech Mashiach vai vir Eliyahu HaNavi. Ele fala, eu não estou sabendo de Eliyahu HaNavi. Se eu não estou sabendo de Eliyahu HaNavi, quer dizer que Mashiach ainda não chegou e não tem como Shabtai Tzvi ser Mashiach. Ah, Natan HaZati, Mashiach não tem um profeta, ele tem Eliyahu HaNavi. Não tem nada a ver profecia com o Melech Mashiach, isso é dois pontos separados. Fala ele mais, e mesmo se no final Shabtai Tzvi ser Mashiach, eu garanto para vocês, eu vou ganhar sahar que eu não acreditava nele. Porque eu não acreditei na época que eu não era para acreditar, e quando chegou, chegou. Mas se Shabtai Tzvi terminar sendo Mashiach, eu tenho certeza que não é, eu vou receber sahar por ter ido e lutado contra ele. Tá bom? No ano Tach, é o ano da revelação do Shabtai Tzvi, né, que é Alpi Kabbalah, Alpi Zohar, no ano Zot vai ter um grande evento em Am Israel, eu tinha certeza que era ele, mas foi o ano de Tach Vetad, então não quer dizer nada, tá bom? O Zohar traz que no ano de Melech HaMashiach vai ter um Keshet Ba'anan, vai ter um enorme, como se chama, arco-íris, esse arco-íris nunca saiu, Shabtai Tzvi, eles sim vão falar que sim, tá bom? Tá bom... Naquela época, teve um homem que foi massacrado nas guerras da Polônia. Era guerra entre poloneses e poloneses, tá bom? A gente tá nas partições da Polônia. E esse homem se chamava Avram Zalmans. Então, Shabtai Tzvi decidiu falar, Natan HaZati, mas que ele é o Mashiach ben Yosef, tá bom? Todo Mashiach ben David e Mashiach ben Yosef. A gente tinha Tzemach David Avdecham Elat Atzmiach, a gente precisa ter Kavaná, que na guerra que vai ser antes da vinda do Mashiach, que Mashiach ben Yosef, que ele vai ser um grande guerreiro, ele não morra. Vai ter Mashiach ben David, da família de David, e Mashiach da família de Yosef. O Mashiach da família de Yosef, muito provavelmente, muitas chances eles morrer em guerra, tá bom? Então, o que acontece é a gente reza em Tzemach David Avdecham todo dia, Bezat Hashem, que Mashiach ben Yosef se salva dessa guerra. Tem gente que fala que é em Gog Magog, tá bom? Isso eu não vi tão a fundo, mas a gente reza para Mashiach ben Yosef não morrer. Então todo mundo começou a falar que Avram Zalman, ele é Mashiach ben Yosef, tá vendo? Ele morreu. Fala o Rav Yaakov Sasfortas, vocês estão loucos? Ele nem morreu em guerra de judeu, era guerra de goi com goi, o que tem a ver? Quem que é esse Avram Zalmans? Isso não existe, isso não acontece, tá bom? Shabtai Tzvi, ele era Rogé Shem Beotiotav, tá bom? Hoje a gente tem Yutkei Vafkei no Sidur e a gente fala Amonai, né? Por quê? Porque a gente não pode falar, quando chegar Melech HaMashiach, a gente vai Lehagot. Etchem Hashem Beotiotav, a gente vai falar Yud Kei Vav Kei, assim a gente vai ler. Shabtai Tzvi começou a fazer isso porque ele falou, já chegou o momento, tá bom? Ele tinha muitos problemas com mulheres, ele chegou a ter o famoso Shabbat Parashat Vayigash, que ele e os Hassidim dele arrombam o Beit HaKnesset com machados, eles expulsam o rabino do Beit HaKnesset, e aí ele começa, você é o Aaron, você vai ser o Kohen Gadol, você agora é o sultão da Turquia, você agora vai ser o César de Roma, e assim ele começa a nomear todos alunos dele como os reis do mundo e o pessoal está totalmente feliz. Aquele ano ele faz Korban Pesach e aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, a gente já falou que ele comia Gidan Asher, tá bom? Ele foi Mevatel Taaniot, mas vamos chegar onde é esse Taanit que ele chegou a Levatel, tá bom? O que aconteceu foi tudo, ele fala que antes da vinda do Mashiach a gente precisa tirar as nitzotzot, né, todas essas faíscas que estão perdidas, e através disso eu vou conseguir trazer Melech HaMashiach, eu preciso tirar lá de baixo todos os problemas, tá bom? O que acontece é, quando ele começa a fazer toda essa revolta, o negócio começa a ficar chato, começa a ficar estranho. De um lado você tem o povo judeu. Na Olama Yahadut nunca teve um movimento de tshuva tão forte como na época de Shabtai Tzvi. Nunca teve um movimento tão forte de tshuva. A Mishael começa a vender todas as terras e falar que eles vão voltar para Eretz Israel. Começam a fazer tshuva shleimah, Mashiach já está se revelando. Isso é um dos motivos por que a maioria dos rabanim não saíram contra. Se ele está trazendo para tshuva, qual que é o problema? Qual que é o problema? Tá bom, vamos ficar quieto. Tá estranho, tá ruim. Meu cara tá fazendo chuva em todo mundo. Tá fazendo chuva em todo mundo. O Império Otomano, o Sultão, começa a se sentir ameaçado. Começa a ver que o negócio não tá legal. E ele decide que vamos parar esse negócio. Vamos parar por aqui. Ele chama Shabtai Tzvi e coloca ele numa prisão. E essa prisão chamam de Migdal Oz. Por quê? Normalmente um guarda de prisão, o salário dele não é de presidente, tá bom? O salário dele não é dos melhores. Então, quando colocam Shabtai Tzvi em prisão e a esposa dele, Sara, né? A gente falou da Sara, a esposa dele, ela decide junto com ele. Shabtai Tzvi, os alunos dele decidem que eles começam a subornar os guardas da prisão e pedem, a gente queria reformar essa torre que ele está. E essa torre que está a Shabtai Tzvi virou Migdal Oz, tá bom? Eles fazem um palácio, literalmente. Ele está o dia inteiro com o Sefer Torah na mão, uma coroa na cabeça, o dia inteiro dando Shiurei Torah. E os policiais estão amando essa história, porque eles fazem fortunas. Todo mundo quer visitar o Shabtai Tzvi, a gente fecha um olho e deixa com um pouco de dinheiro. E o sultão, o que acontece é que no primeiro julgamento, quando eles vão para Shabtai Tzvi e perguntam o que, que é isso, o pessoal fala, vamos matar esse cara, ele está fazendo revolta. O sultão fala, não mata ninguém. O sultão está com grande medo. A última pessoa que mataram por religião se criou o cristianismo. Eu não quero isso no meu nome. O Império Otomano não está em alta, já está começando a decair, E a última coisa é que ele está morrendo de medo de tudo que pode acontecer na época dele. Então o pessoal fala, está vendo, o sultão tem medo dele. Ele fica em prisão e todo mundo pode visitar. E isso todo mundo mostra. Mina Shamayim. Deus não está deixando tocar no Shabtai Tzvi, porque ele é Melech HaMashiach e está para se revelar. E o negócio começa até que o mundo inteiro começa a vir visitar Shabtai Tzvi. Rabotai, o maior Rav daquela geração era Rav David HaLevi, o Taz, Turei Zahav. Os filhos do Taz visitaram Shabtai Tzvi. O Taz estava extremamente fraco na época, É os últimos anos de vida do Taz, ele não conseguia se mexer. Tem gente que fala que ele mandou os filhos para ver qual que é a história. Isso não está claro que se ele mandou ou não, mas está claro que os filhos do Taz visitaram Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi dá uma roupa especial, fala, manda teu pai vestir essa roupa que ele vai se curar, porque ele precisa de cabelo pnei HaMashiach. O que acontece é que chega um tal de Nehemia Cohen, e eles começam a se... eles não se entendem. Nehemia Cohen entra lá, tem gente que fala, Gershon Shulam fala, que ele foi enviado pelo Vad Arbaratzot. Vad Arbaratzot é Gdolei Israel, tá bom? Na Polônia, no mundo Ashkenazi, e era onde eles estão decidindo todas as takanot, né? De Yam Israel, sim ou não, futuro, né? O Sidur, e Kolmenei Dvarim importantes que foi decidida pelo Vad Arbaratzot, eles mandam esse Nehemia, como eu falei que chamava? Nehemia Cohen, para ver Mativo. Não é claro que o Vad Arbaratzot mandou, tem gente que fala que sim. E ele entra lá e fala, eu quero receber o Melech HaMashiach. Falou, ótimo, mas uma condição, você é o Mashiach ben David, eu sou o Mashiach ben Yosef. Shabtai Tzvi fala, não, eu sou o Mashiach ben David, toda a história tem volta de mim. E eles começam a discutir, a se matar. Nehemia Cohen descobre que esse cara é totalmente mentiroso e ele vai e delata para o sultão, delata lá na, no, no, nos, como se chama? Nos muslimim, né? Nas mesquitas, e fala, esse cara está fazendo uma revolta contra vocês. Ou parem ele agora, ou vocês não vão ter como parar isso, tá bom? Antes disso, chega o primeiro Shiva Asar Betamuz. Shabtai Tzvi anuncia, Shiva Asar Betamuz não é para jejuar. Reb Chaim ben Ebishti não jejua esse Shiva Asar Betamuz. Não é para jejuar, porque acabou. Melech HaMashiach vai chegar. Antes de chegar Tisha Be'av, traz o Torah Takenaot, tá bom? Que é o Ya'abetz, Rabbi Yaakov Emdin, ele traz que antes de Tisha Be'av, ele avisa que esse Tisha Be'av vai virar um Chag. Esse Tisha Be'av não é para jejuar. Esse Tisha Be'av, Achai Vereai, eu vou ler a carta dele, né? Que Torat Knaot traz. Anshem Unatit, Oshvei Yiriz, Imira Meulolá, Shushan Habira. Anashim Venashim Vetav, homens, mulheres e crianças. Shalom Rav, Lachem, Me'adon HaShalom. גוזר אני עליכם, שיום ט' באב הבא עלינו לטובה, תעשו אותו יום שתי וגדול. Eu quero que o próximo תשע באב, vocês façam refeição. יום שמחה גדולה, um dia de muita, muita felicidade. במאכלים חשובים, com comidas boas, ומשקאות עריבים, בבבים, וריבוי נרות ואורות, acender muitas velas. ובניגונים רבים ובשירים רבים, com muitos ניגונים e muitas músicas, מפני שהוא יום לידתי, o dia do meu aniversário. שץ מלכיכם, שבתאי צבי, נא הוא הידי ווסייס, עליון למלכי ארץ. ולעניין מלאכה, תעשו אותו יום טוב גמור. Não pode fazer melachá e Yom Tov gamur. Igual Yom Tov, você não trabalha, esse também. Valushim tovim o meulim, é para vestir roupas de chag. בסדר תפילת יום טוב, גמור, ele vai, olha a תפילה que ele fez. רק אמירה לגוי מותר וכל וכל, אפילו מלאכה דאורייתא. תהיו מקום הכשבתי צפי דשא. פודי פזי אמירה להקום מזמו עם דאורייתא. רבותיי, olha qual era o nusach התפילה daquele תשעה באב. ותיתן לנו השם אלוקינו מועדים לשמחה, חגים ומוזמנים לששון, את יום הנחמה הזה, את יום טוב מקרא הקודש הזה, זמן לידת מלכנו משיחנו שבתי צבי עבדך ובן בכורך באהבה מקרא הקודש, זכר ליציאת מצרים. E fala o Shabtai Tzvi no Kiddush também. E aí ele começa a falar, em Arvit precisa fazer o Mizmor Peyalev, Maskileitan. E aí vocês precisam fazer Kiddush, né? No que a gente falou, precisa fazer Shechiano, que é o meu aniversário. E depois vocês precisam ler Halel Gamur com Bracha. Depois vocês vão ler Parashat HaShavua, que é Veit Hanan, Atachad Ashtot HaPisga. Então, Parashat HaShavua vai ser Veit Hanan, Atachad Ashtot HaPisga. Vocês vão subir 5 pessoas porque é Yom Tov. E o Maftir vai fazer Kol Amar Hashem Atzachen Bamidbar, Irmiyahu Lamed Alef, tá bom? Tá bom, aí ele fala brachá, vechole, vechole. Rabotai, o pessoal senta para comer e descobrem que eles comeram entre as 11 e 12, 11 a meio-dia. E descobrem que é exatamente o momento que Shabtai Tzvi comeu. Pronto, Shabtai Tzvi vai, Melech HaMashiach chegou. Entre tempo chega o grande julgamento de Shabtai Tzvi, todo mundo tem certeza que é o momento que ele vai enfrentar. Ele vai enfrentar e ele vai até o final. Ele vai enfrentar e ele vai até o final. E nesse grande julgamento, que por causa daquele Nehemia Cohen, ele está sendo julgado, pergunta para Shabtai Tzvi, você é Melech HaMashiach? Shabtai Tzvi nesse momento ele está em baixa, né? Como a gente falou que ele tinha altas e baixas, ele não está conseguindo falar, ele está em baixa, ele está deprimido. E quando pergunta se ele é Melech HaMashiach, ele fala não. Você não é Melech HaMashiach? Não. Fala, então escuta uma coisa, você tem duas chances. Ou se converter para o Islã, ou a gente te mata. Você tem 3 dias para pensar, querido. São 3 dias que a Am Israel tem certeza que agora Melech HaMashiach vai se revelar. 3 dias mais tarde, Shabtai Tzvi ele volta para o julgamento e ele fala, eu quero me converter para o Islã. Am Israel, se acreditava em Mashiach, deixa de acreditar em Mashiach nesse momento. Am Israel está destruído, perdendo economicamente fortunas. A Emunai Melech HaMashiach terminou, a gente já depois de Tachvetat. Como pode ser que o nosso rei, o Melech HaMashiach, ele virou Islã? Aziz Al-Afendi, ele até coloca um nome árabe para ele. Ele muda de nome, acabou, terminou. Shaita Tzvi, ele morre como um Islã. Normal, árabe normal. Natan HaZati, ele não consegue aceitar isso. Durante 1 ou 2 anos ele fica quieto, depois ele fala, não, ele desceu para tirar as clipot dentro da religião Islã, porque eles não são Avdei Avodah Zarah, ele vai voltar a se revelar. Depois Shabtai Tzvi falece e ainda continua Kitot e Kitot de Shabetut. Então, o Shvut Yaakov, perguntaram para ele se pode comer em Tishat Yamim, se eu tenho um Brit Milá, se eu posso comer carne e beber vinho na noite antes do Brit Milá. Então ele começa a falar a respeito de tudo isso, tá bom? Se pode ou não pode. E ele chega na conclusão, que talvez até pode, tá bom? Fala, meu cara, pode. Mas escuta uma coisa. Já que tem tantos apikorsim que mazal zelim em Tisha B'Av, e não nem jejuam Shabitaim, sim? Saiba que os ossos e o nefesh deles vão leraque, vão secar. Então é proibido a gente fazer qualquer tipo de kula na veluto do Khurban, porque isso é coisa de Shabetaut. O Shaerek Knesset Agdolá, ele fala mesmo que em todos os taniot você pode fumar, é proibidíssimo em Tisha B'Av. O Zecher Yosef traz, ele foi um Shabetai, ele não jejou aquele Tisha B'Av, depois ele Chazar B'Tshuva, e ele, tudo que era Shabetai, ele é totalmente contra. Isso daqui mexeu nos poskim e mexeu na nossa história, porque alguns anos depois, de Shabtai Tzvi, um dos maiores lutadores contra Shabtai Tzvi, o maior era Yaakov Sasportas, mas o Chacham Tzvi Ashkenazi, tá bom? Ele foi muito contra lutar contra Shabetaut. E ele teve um filho, Yaakov Emdin, E ele educou esse filho que conta tudo que é Meshiach Sheker, tudo que é Meshiach Sheker. E na época dele, o maior Rosh Yeshivá da geração, o Gadol Ador, Rabbi Yonatan Eibshitz, ele está tirando kamiot. Ele está fazendo amuletos, não de sorte, tá bom? Mas amuletos que ao pé a Kabbalah pode curar muitas pessoas. Depois de Shabtai Tzvi, todo mundo que fala Kabbalah, não quero saber, não quero acreditar, não quero nada. A Amisel parou de acreditar em Mashiach por causa dele. A Amisel perdeu dinheiro, pessoas terminaram com toda a emuná, largaram a religião por Shabtai Tzvi. Depois de Shabtai Tzvi, é proibido leitasek be Kabbalah berabim. Não existe shiurim de Kabbalah. Até 40 anos, Betziná é proibido falar de Kabbalah. Que o Arizal ele fez florescer, o Shabtai Tzvi conseguiu apagar. E chegamos a Rabbi Yaakov Endin, um Kamiya do Rabbi Yonatan Eibshitz, ele abre o Kamiya e ele decide que ele viu Simanim, que está escrito Shabtai Tzvi no Kamiya. E ele decide colocar Rabbi Yonatan Eibshitz, o Gadol Ador, quem escreveu o Tumim, quem escreveu, que mais livros a gente tem do Rabbi Yonatan Eibshitz? Era o maior shishivá da época. Create o plate, exato, cartil, palti, tá bom? E assim por diante, ele decide colocar ele em Herem, uma das maiores machloket da nossa história entre Rabbanim. O Rabbi Chatzka Levinstein fala que machloket fica longe. Mas se for Leshem Shamaim, mesmo que for Leshem Shamaim, porque o reformismo só nasceu por causa da machloket do Rabbi Yonatan Eibshitz e o Rabbi Yaakov Emdin. E eu achei muito tempo que isso aqui era sguli. Quando eu fui ver historicamente, quando começa o reformismo, tanto Avram Geiger quanto Mendelssohn, eles começam a inovar coisas, os rabanim saem em contras. O público não está pronto a aceitar rabanim, porque eles sabem que uma geração antes já teve Rav que falou A e Rav que falou B. Então eu escolho o caminho que eu quero. A machloke do Rabbi Yonatan Eibshitz e do Yaibetz, conforme o Rav Chatzka Levinstein, foi o que deu força para a próxima geração nascer o reformismo. Rabotai Ramchal, na Itália, logo depois, ele é um cabalista anormal, ele é muhram, ele é de Herme na cidade dele, porque cabalá a gente não fala mais. O Baal Shem Tov, eu termino com isso, ele começa um novo movimento. Ele pega todas as pessoas que depois de estar vetado não tem shivá, não tem comunidade, e são Tehillim Zogers, como que fala em Yiddish. Gente que lê Tehillim o dia inteiro porque não teve a oportunidade de estudar, e no mundo de Torá, eles são, segundo, não são tão importantes. Importante é o Talmid Chacham. Ah, mas e tem Yirat Shamayim, Asmai, o Baal Shem Tov, ele reúne todo mundo e funda a Hassidut, considerando todo Yehudi por igual. Ah, mas ele não é tão Talmid Chacham. E o pessoal em Brot, no Clóis de Brot, ficam loucos, colocam o Baal Shem Tov em Herem. Por quê? Porque ele está inovando. E depois de Shabtai Tzvi, qualquer pessoa que tenta inovar, a gente tem uma suspeita de Shabtai Tzvi. Até hoje a gente paga muito, muito caro por isso. Até hoje a gente suspeita de qualquer um. Até hoje, Melech, quando a gente fala de Mashiach, você já começa a ficar, opa, não é? Até hoje, Am Yisrael sofre com essa divisão por causa de Shabtai Tzvi. O Rabbi Chaim Wasserman fala, um minuto, qual que é o dia que a gente comemora negativamente, tá bom? Que a gente chora por Mashiach Sheker. Fala o Rabbi Chaim Wasserman. O dia 17 de Tammuz que ele quis cancelar é um Tanid mundial para a gente lembrar de Mashiach Sheker, que é uma das maiores graças da nossa história. Porque o primeiro Mashiach Sheker foi o Chet HaEgel. O Egel Azahá foi um Mashiach Sheker. Foi um bezerro em vez de Moshe Rabbeinu. Ele ia ser um Mashiach de Am Israel. Isso aconteceu no 17 de Tammuz. 17 de Tammuz a gente também precisa ter luto por Mashiach Sheker. Shabtai Tzvi é uma pessoa que influencia totalmente no jeito que a gente tem nossa Yadut hoje em dia. Divisões, separações, suspeita, toda inovação. Se chega cá hoje um rabino, chega aqui um rabino de 32 anos, que ele vai ser um Tantram, que sabe toda a Torá Kulá, e ele fala Kabbalah, provavelmente 90% da comunidade vai falar, esquece, esse cara ele é falso, não tem como ele já. Mas qual o problema que você viu de estranho nele? Depois de Shabtai Tzvi, a gente não está pronto para nenhum risco. Na verdade, Hashem, que a gente não precisa acreditar numa pessoa, e sim no movimento. Ani ma'amin b'mena shlima b'viat ha-mashiach, ani ma'amin. Ve'af al pi she'itmameh, im kol ze achak elo. Bezat Hashem, a gente precisa continuar confiando em Mashiach, mas não se enganar por essas coisas, porque isso já trouxe demais destruição para a gente. She'nizkeh ben achamat zion, b'mera be'amenu. Amen.